Sextou, gremistada. Não, não estamos felizes, não, não estamos contentes, não, não gostaríamos de estar nesta situação. Mas a gente também não podia virar as costas pro torcedor e simplesmente não gravar o último programa que está indo ao ar
com... Em 2021,
com uma situação muito, muito triste. Talvez, talvez não, mas... com certeza a pior coisa que pode acontecer com um grande clube. E infelizmente a gente não tem outra escolha, a gente vai ter que passar por isso. E estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Tirando todas as palavras bonitas, filosóficas e tal, a gente vai falar sobre este rebaixamento do Grêmio, sim.
Tu e mais quem?
Juntamente com comigo, Renan Jardim, temos aqui Rodrigo Faturi, temos Márcio Neves... Nós temos novamente, por falta de opção, Luciana Moretti. Valeu. E um convidado muito especial hoje.
Por falta de opção também.
Muito especial hoje, que é, por falta de opção, porque, o Eduardo Muniz, o nosso conhecido Mumu, que hoje as pessoas vão descobrir a voz do Mumu.
Doce de pessoa.
Um doce de pessoa.
Cara, tu não ele sabe só, a ele quantidade só tá... de pessoa que tem esperando pra conhecer a voz do Mumu.
É. Não, eu entendo, foi um anseio. Ó.
Que é também conhecido como a estátua do Renato, né?
É. Vai ser uma grande decepção, mas tudo bem.
Já foi.
Já foi, já foi. É, ela nem modulou direito.
Continuar no programa, né? Pode se retirar agora.
Na verdade, por mais falta de opção, porque a Morgana acabou de negar o pedido.
A Morgana negou.
E aí a gente, não, bom, tem que botar alguém pra sentar ali pra falar.
Não.
Quem é que tem? Não, pá, talvez o Mumu.
Convite foi feito bem antes.
Eu, como eu vou pra campo filmar, eu preciso dizer que eu sou melhor com um dedo do que com a boca.
Tá aí uma informação aí, ó.
Errado não está.
Errado não está. Rodrigo Faturi, o homem que narrou a vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro, mas que infelizmente também, né, acompanhou um pênalti, mas tão grotesco, tão horrível do Borja. Eu queria te perguntar um negócio, seu Faturi, que a gente não tava vendo aqui, tava com os outros jogos rodando aqui, e o pênalti mesmo a gente acabou não vendo na hora. Qual era a vontade que o Borja tava de bater aquele pênalti? Porque explica muita coisa que ele fez, né?
Vontade ele tava, né? Vontade qualquer um pode ter, né? É. O problema é ser displicente na hora da cobrança, é diferente, né?
O relato que eu tive da Paola, que tava na arquibancada, é que no momento que o Borja pegou a bola do
tirou Jonathan da Robert, mão do Jonathan,
ele começou a ser vaiado. E eu acho que foi aí que ele fez, que ele bateu daquele jeito. Porque ele foi vaiado na hora
foi,
da cobrança.
Foi, quando ele tirou a bola do Jonathan Robert, o pessoal começou a...
Jonathan Roberto.
A cornetear mesmo, é verdade.
É o...
Então,
o...
Porque ele fez toda a jogada sozinho, né, ali... Sim. Driblou 3, foi derrubado na área, pênalti. Pô, eu que vou bater, né, cara?
Último jogo, 4-2. Tava 4-2 ainda, né?
Ainda tava.
Não tava 4-3.
Normalmente fico posicionado atrás do gol do ataque, né? Do gremista. Então, tem um óbvio. O ato de bater foi bem bizarro, assim, né? Porque a bola realmente, ele não escorregou. Eu olhei depois a imagem em câmera lenta, assim, ele chuta um pouco o chão. Né, ele tem uma falta de técnica ou de vontade de que a bola subisse. Aí é com ele, eu não sei dizer. Mas eu vou chamar a atenção de uma outra situação. Que foi a luta psicológica individual que o Jonathan Robert fez para se segurar. Porque ele argumentou que ali ele tinha tudo para explodir. Ele tinha tudo. Porque ele recebeu a vaia a favor. Entendeu? Tava ali, ele foi
ele muito não reagiu mais. Depois,
o
né?
Estádio tava do lado dele.
O estádio tava do lado dele. O Ferreirinha foi falar com o Borja. E ainda ele foi lá. Depois que ele segurou, ele respirou, ele puxava o calção, ele se aguentou. O Ferreirinha foi lá, falou com o Borja. Aí depois foi ele falar com o Borja e se cumprimentaram ainda. Tipo, o que ele falou, ele pode ter mandado o Borja longe. Mas ele ainda foi lá dar um desdobre para que a torcida...
Como é que foi o pós-pênalti?
Para que todo o Ferreirinha... para que toda a torcida fosse a favor do Borja para bater. Aí, quando terminou, o Jonathan Robert só deu uma semi-aplaudida assim, se virou e foi. E o Ferreirinha pediu para a torcida apoiar. Ele sabe aquela coisa do, do balanço das mãos assim pra cima, tipo, vamos, né?
Mas é um pênalti que no esporte favorito do Renan seria. Ia estar 7x2 pro Grêmio dele.
É.
É isso aí.
Três
era o extra point.
Era um field goal.
Normalmente o Mumu. Decisão da cobrança de pênalti já vem decidida do vestiário. Então não é assim, chega na hora, eu quero bater, eu bato. Normalmente.
E o Borja sempre bateu, né?
Se olha pro banco de reservas e diz, olha, eu.
É que o batedor é o Diego Souza, ele já tinha saído pra entrar o Borja, né?
Provavelmente o Borja deva ser o batedor com a ausência do Diego Souza.
Porque quando o Borja entrou no Grêmio,
então não tem
por
que ele abrir mão da cobrança de pênalti pra o que o Jonathan Robert cobre.
Isso aí é só uma situação que aconteceu no jogo, e o jogo foi uma loucura, porque o Grêmio com 20 minutos já tava tocando 3-0, né? No Atlético Mineiro, foi muito rápido, muito cedo, aí todo mundo já se entreolhou assim e falou, por que não fizeram isso, né? Campeonato inteiro.
Exato. Eu queria
aí o que aconteceu? Tomou 2 gols. Aí a gente se entreolhou e falou, é isso que aconteceu o campeonato inteiro.
Exatamente.
Né? O time consegue fazer e ao mesmo tempo consegue levar, e é uma instabilidade que se repetiu o campeonato inteiro.
A diferença é que o Atlético Mineiro...
O jogo de ontem foi um reflexo, né?
Claro.
A diferença
claro.
É que o Atlético Mineiro não tinha nada pra fazer no jogo, né?
Cara, sempre que o Grêmio pegou um time desinteressado,
assim como o Flamengo,
conseguiu ter
aqui,
sucesso.
Né?
Reserva desinteressado.
Assim como o Flamengo, que o Grêmio tomou 2 aí e conseguiu empatar não sei como depois.
É,
também,
mas eles tinham... Mas é que tá, né? O tanto no Flamengo... Eu vi mais agora contra o Atlético Mineiro. Podia ser um time desinteressado em algo a ganhar e ser um time alternativo, mas era um time muito bem treinado.
É um time organizado.
Organizado, era impressionante, na boa. Tinha coisas ali que estavam acontecendo que tu via assim que malandro sabia exatamente onde o outro
do
ia
estar,
do Atlético, né? Sabe? Era alguma coisa assim, bom, talvez tal gol e tal lance não culminou em algo decisivo, porque não era o time oficial.
O Vargas jogou muito.
Mas o que se fez ali foi incrível.
Ele não comemorou, né?
Não, porque tava perdendo. Ele saiu pra correr e pegar a bola.
Não,
lá,
mas eu senti uma coisa meio assim, tipo no semblante dele de cara, beleza, gol.
É que também é o último jogo, aquele descompromisso ali também e tal. É.
Teve uma outra coisa que eu não sei se vocês... perceberam que foi o fim no intervalo, a saída de campo, os reservas foram lá resgatados.
Thiago Santos e o Rafinha.
Exatamente.
Esse lance mostrou depois, na volta.
Mas deu pra ver na saída, a gente falou na rádio.
Que os dois eles se estranharam, alguma coisa ali, né?
Costuma ler o semblante das pessoas?
Sim.
Então dá uma lida no meu aqui.
O teu tá com uma cara de indignação, de que tu não tá concordando com absolutamente nada que a gente tá falando e tu quer botar pra forma a tua versão, a tua realidade, que pode ser a luz libertadora do universo.
Que é o único
aqui presente que tava aqui em 2004.
Não sei
que tu tenha culpa nisso, mas é que tu já...
Eu já falei em outras oportunidades que o pior momento do rebaixamento é esse. Porque
é a notícia que tu vai pra Série B.
Porque depois, o ano que vem, a torcida vai pegar junto e o time vai dar resposta dentro de campo, como foi em 2005. Pelo menos é o que a gente espera, né? E é o que eu acredito. A grande dor, assim, o grande sofrimento do torcedor é essa expectativa de cair ou não cair, vai escapar, não vai escapar.
Que foi até o último capítulo.
É aquilo, cara, tá? Depois que tá no inferno, dá uma abraçada no capeta e era isso, velho. E é isso que aconteceu com o Grêmio. E o torcedor do Grêmio teve muito tempo pra assimilar o rebaixamento, porque já vem de muito tempo. Não foi de uma hora pra outra.
37 rodadas.
Claro que teve aquele fenômeno da Libertadores de 2007, que foi o acreditar... praticamente no impossível, né? Que era a vitória de 3-0 em cima do Boca Juniors, pelo menos para levar para os pênaltis.
Cara, acharam até uma fábula do Nostradamus.
É, mas ontem teve isso, teve essa
e quase
esse
deu,
fenômeno.
Né? Essa do Boca quase deu, né? Começou 0-0 o jogo.
É, teve esse fenômeno, né? Que de acreditar no sobrenatural.
Improvável.
Cara, sabe o negócio que eu penso?
A torcida do Grêmio é um fenômeno, né? A torcida do Grêmio é
A gente acreditou que ia ganhar que ia ser campeão com o Tuta.
Né? Exatamente.
Amoroso e Tuta.
Amoroso e Tuta.
E Patrício não adora.
Cara, deixa eu dizer um negócio pra vocês aqui que é muito Provavelmente vocês não vão concordar comigo, mas tem uma...
Então evita.
Tem uma situação muito peculiar, por exemplo, na Batalha dos Aflitos. Em que o...
Só tem situações peculiares.
Em que o Grêmio...
Tem nada normal.
Em que o Grêmio foi... E, na verdade, se a gente... No meu ponto de vista, se a gente analisar bem analisado, tem muito mais do Náutico... Nesta Batalha dos Aflitos do que do Grêmio. Porque o Grêmio teve um pênalti na trave do Náutico no primeiro tempo. Os jogadores do Náutico tremeram no segundo pênalti quando começaram a ver aquela bagunça e aquela peitação e aquele cartão vermelho subindo para todo lado, e a culpa não era do Náutico. E botaram um cara pra bater um pênalti. E o cara dele uma bicanca, velho. E o Galato não pegou aquele pênalti. Ele voou pro canto, com as pernas abertas, e a bola pegou no Galato. Ele fez a defesa da vida dele. Mas os caras moralmente do Náutico foram abalados. Eles terminaram em campo. Essa é a minha visão. Os caras terminaram em campo. O Batata me dá-lhe um pontapé completamente desnecessário.
Tu tá tirando os méritos do Grêmio ter...
Não, cara. Não. Não é isso. É que quando a gente fala, por exemplo, de acreditar e vai lembrar novamente da história da Batalha dos Aflitos, a gente fala que só o Grêmio foi o valente, foi o agente daquela situação, quando, na verdade, o Náutico também foi. Então, assim, quando o gremista acredita muito numa coisa e lembra disso, ele tem que saber que do outro lado também tem que ter uma série de erros para serem cometidos pelos adversários. E ontem, o mais lógico de tudo era o Grêmio ser rebaixado. Porque o Grêmio entrou em campo e tinha que vencer um time que veio descaracterizado e com nenhum tipo de ambição no jogo. E ainda assim tomou 3 gols dos caras. Nós tomamos 3 gols de um time que não tinha nenhuma ambição no jogo.
Apesar de ser o campeão brasileiro.
É,
mas assim...
Nós tínhamos que depender de um resultado possível, que era o Fortaleza ganhar do Bahia. E como é que isso aconteceu? Com 3 pênaltis no jogo, pros dois times. Legítimos, ok, mas aconteceu com 3 pênaltis, não era um baita no 0-0. Aí nós tínhamos que depender também... De um erro do Juventude, que o Corinthians teria que ganhar. Cara, o Corinthians fez uma menção e fez o gol, só que foi numa falta.
E foi
Ou
falta
seja,
mesmo.
Todo aquele acreditar, vai dar e não sei o que, dependia do erro do outro. Se o Grêmio ontem tivesse ficado na primeira divisão, dentro de campo,
tu
não
tá
era merecido.
Porque tu acha que o Galato, que a bola... Bateu no Galato, ele não pegou o pênalti.
O Galato pegar porque com as mãos ele não pegou.
Mas é que essa é a função do goleiro, né?
Não, eu sei, ele teve os méritos, não tô tirando.
Vamos usar o mesmo...
Então, tirasse,
ah, não, tirou. Não tô tirando.
Galato,
não tô tirando.
Tá com as mãos da calçada da fama, esse ano colocou as mãos na calçada da fama e tu, Renan Jardim, tá tirando os méritos,
Renan,
do Galato.
Vou
e fez a defesa
porque o levantou Grêmio, o cara,
tá goleiro?
Ontem.
Renan, é que assim, olha
goleiro.
Só. Renan, é que assim, ó.
O goleiro,
então, Marcelo Groy contra o Barcelona de Guayaquil fez a defesa. Ouve. Ele se atira antes do cara chutar com o braço aberto. E o cara chuta a bola na mão dele, então. Então
torcedor do Grêmio.
Se tu, tirar o mérito do Galato naquela defesa, tu vai tirar o mérito do Groy naquela defesa.
Não tem menor sentido que tu tá falando.
Tu é goleiro? Que minimiza uma conquista histórica.
Não, cara, né? Assim, o que eu tô querendo, o que eu tô querendo dizer com isso.
Eu acho que o RH deveria te chamar nesse momento pra assinar a tua demissão.
Não, Renan,
eu
assim,
com isso, cara,
entendi o que
é que o Grêmio, nesta ocasião e ontem também, dependia de erros dos outros para que
mas
as coisas
não
acontecessem.
Vem ao caso, cara, vem ao caso.
Como
o...
não?
Se o
Corinthians tivesse acreditado,
não tinha ficado.
Acreditar no resultado, Renan.
O exemplo que tu quis usar
foi ruim.
Foi infeliz.
Pra isso. Variar.
Não,
pra variar.
Renan, o futebol depende do erro.
Erro.
Se um time não errar, não
numa
tem gol.
Uma cobrança de pênalti foi do Borja ontem. Porque ele não acertou no gol. Aí é um erro.
Exatamente.
O cara do Náutico chutou no gol.
O primeiro
só que acertou
pênalti.
A perna do Galato. O primeiro... Galato tava exatamente. Ali pra deixar a perna.
Sim,
cara. Pra a bola bater. E ele defendeu.
O Galato chuta a perna.
Ele defendeu, ah, ele óbvio. Chuta que a perna defendeu, né, cara? Não tem como
o
dizer.
O primeiro pênalti foi um erro.
Foi erro do cara que bateu. Não, cara, chutou no gol. É erro foi o que o Borja fez.
Chegou
ontem.
A dizer que o gol do Anderson. Foi porque o Batata deu uma bicanta.
Não, eu não terminei de falar.
Ele
eu
nem
não terminei
contou a história
eu
nem Ele não gol. Contou o gol da história.
Viu? Eu nem contei o gol.
Ele não
o
chegou na história.
O que eu tô querendo falar, cara, não são a falta de méritos. É que assim, ó, o Grêmio dependia do erro excessivo de uma combinação de resultados improváveis.
É que o Grêmio não merecia ficar na Série A.
Não, cara, o Grêmio não merecia. Se a instituição... Tudo aquela história que a gente pode entrar, bababá, os funcionários e tudo ok. Agora o Grêmio dentro de campo, um time que passa 37 rodadas na zona do rebaixamento, ele tem que cair. Isso. Porque esta é a regra do campeonato.
E as coletivas de imprensa pós-jogo ontem, não tem uma... Não se sabe por que o Grêmio caiu de parte de quem deu as coletivas. O que leva a crer que se a gente não caísse, o Corinthians ganhasse o jogo ontem, a gente cairia no que vem.
Os quatro ouvintes assíduos desse podcast, assim, nesse nosso podcast aqui, eles não sabem que
os
fora dos
que
microfones.
Estão na mesa aqui, né?
Exato. Que fora dos microfones, o pessoal tira muito sarro de mim de que eu faço propaganda de livro, né? Porque eu fico sempre citando uma idiotice que eu li e tal. Mas em relação a isso que eu tava falando, Renan, tem um livro que se chama Os Números do Jogo, que eu vou citá-lo de novo, porque eu já citei outras vezes para vocês em conversas informais aqui. Que o futebol é o único esporte que permite, sim, independente da estatística, ele varia muito pouco dos 50%, 50%. Né? Seja o número das chances de vitórias... Seja a estatística que ele for fazer, a variável que é estabelecida é muito pequena na diferença que é calculada. Por quê? Porque o futebol ele permite gol, o único ponto que é permitido ser feito, ele pode ser feito de tudo quanto é forma. E ele não ser feito também pode ser feito de pode ter uma interferência qualquer. Por exemplo, se entra um balão da torcida... interfere na trajetória da bola e essa bola não entra pro gol porque estava indo pro gol, esse gol realmente não vai acontecer. Não é porque ele estava indo e foi alguma coisa de fora que interferiu.
Sim, o gol não vai ser marcado.
O gol não vai ser marcado.
Não vai ser marcado. Não,
falta pode técnica. Pode passar coisa. No RH também junto. Com
então, o que você está comentando sobre o...
Tu quer que um balão entre em campo e a bola
não,
bata
não.
No balão?
Não, eu quero dizer que é o seguinte.
Não, é um exemplo possível. Então, o cara está aquecendo ali do lado, o jogador dribla o goleiro, chuta, o massagista entra correndo e só chuta a bola e a bola não entra no gol. Já aconteceu.
Já aconteceu
não
isso.
Não é gol.
Não é gol. Aí, então,
não é gol.
Então o que eu quero te dizer é o seguinte, tu falou sobre tem muito do Náutico. Sim, sempre vai ter, porque sempre vai ser 50-50.
Tem um adversário do
sempre
outro lado.
Sempre vai ter um adversário, claro. Do lado, sempre vai ter a força do vento que vai alterar, porque nós, a gente não joga dentro de estádio, sempre vai ter muita coisa, o psicológico do cara, sei lá, uma outra
arena
outras
não
situações.
É um estádio.
Oi?
Arena
dentro,
não
dentro
é um estádio.
De ginásio, né?
Dentro de ginásio, obrigado. Então, isso sempre vai ter, assim... O que a vivência dentro do campo nos traz e no atual momento de todo mundo que está aqui acaba sendo eu privilegiado de estar ali porque por causa da Covid a galera do rádio, né, que tinha o Faturi ia bastante, o Márcio ia bastante para dentro de campo também ficar ali. Por causa do Covid, as rádios
na
não estão podendo
campo,
ficar.
Né? Porque dentro de campo não pode ficar.
Exatamente.
Até porque se o Márcio entra dentro de campo, a gente não está rebaixado.
E aí, e o que, que a gente consegue ver? Eu boto a minha mão no fogo e sempre comentei isso com o pessoal. Assim, ó, eu nunca vi desinteresse dos jogadores com os jogos. Porque a gente presencia eles aquecendo ali atrás. Então eles conversam entre eles não precisavam ficar conversando para convencer a mim ou qualquer outro repórter que estavam ali ou escutando, porque nem os repórteres estão entrando, ou seja, só os fotógrafos, e em algum momento do campeonato também nem torcida tinha. Então eles podiam ficar ali aquecendo, falando sobre receita de bolo e correndo de um lado para o outro e desinteressado com a situação. Então não era isso que acontecia, em nenhum momento foi isso que acontecia. O que para mim era deprimente durante toda essa campanha da Série B, de descenso à Série B, foi, e talvez vocês já tenham comentado aqui, eu me lembro de vocês já falarem, foi que o Grêmio sentiu num nível que se irradiou para tudo quanto é outro departamento do Grêmio, a falta da torcida, assim. E a falta da torcida fez com que isso estabelecesse faltas de critérios em várias coisas, né? E falta de tomada de decisões em várias situações. E isso aí a gente sentiu de uma forma muito porrada. E ali dentro era deprimente. Nossa, entrar no estádio pra trabalhar sem torcida é um troço. Cara,
perde,
olha,
sentido.
Não, perde sentido. É mais chato que tu ir no treino. Sabe que no treino existe um objetivo. Objetivo ali de trabalhar, registrar aquilo ali, tu tá naquele clima ali. Tu entra ali, tu não conseguia nem sentir a derrota direito. Sabe? Tu era derrotado, mas tu não.
Ô Moretti,
o
treinador olha pro canto aquecendo e chama Márcio Neves pra entrar. O que a torcida vai fazer?
A torcida enlouquece.
Agora ela vai lá e chama o Renan pra entrar.
A torcida enlouquece também. O problema é quando chama o Alisson.
Queria citar nomes, deu um nome. A torcida chama o Alisson na primeira vez. O que acontece? Vaia.
Vai.
Tá aí na segunda.
Não vai, ele não vai chamar?
Exatamente.
É isso? Não tem problema citar nomes. A gente tem que citar nomes.
Não, cara, é porque...
Tem nome?
Não, cara, é que tu pode dar vários exemplos. Eu quis dar um geral.
Acho que o desinteresse, ele pode ser mascarado por certos gestos, por certas atitudes que passam desapercebidas pela maioria das pessoas que acompanha o jogo perto, assim. Eu acho que houve muito desinteresse por parte de alguns jogadores. Agora, eu não saberia te dizer como é que esse desinteresse reflete dentro de campo, ou como é que é feito, assim. A falta de vontade, o posicionamento que deveria estar num lugar onde ele não tava.
Sim. É,
isso
aí
acabou originando o gol.
É que é uma coisa que contagia, né? Assim como o interesse contagia, quando o Jael, na semifinal de Libertadores, ia lá na bandeira do escanteio e dar carrinho no zagueiro, contagiava isso. O time.
A falta de
interesse contagia os caras.
A falta
de
conversa entre os jogadores dentro de campo, a falta de mobilização.
Eu acho que alterou o nível de concentração.
Também, acaba interferindo nisso também. E aí acaba...
O primeiro gol do Bahia é falta de concentração. Que o Alisson está no mundo da lua e o cara passa voando por ele.
Tem certos jogos do Grêmio que, se tu fores lembrar, tu lembra que o Grêmio ia tomar o gol. Tipo assim, ó, esse jogo o Grêmio tá ganhando de 1-0.
Mas vai levar o gol a qualquer momento.
Mas vai levar o gol a qualquer momento.
Verdade.
Tu vendo o jogo, tu sabia que isso ia acontecer.
Nesse campeonato, já imaginava. Assim, não,
na Vila Belmiro contra o Santos.
O outro time vai fazer o primeiro gol e nós vamos ter que correr atrás. E foi o que aconteceu na maioria dos jogos. Na maioria dos jogos, o Grêmio tomava um gol e tinha que correr atrás.
Agora o Grêmio tem que ter gente dentro do vestiário que saiba, que tenha a capacidade de saber quando é que, em qual momento que houve esse desinteresse para poder tomar a atitude cabível. Então não precisa externar isso pro torcedor, ó, esse aqui tá desinteressado por tal razão, por tal razão, por tal razão. E eu acho que o Douglas Costa ter...
Dado tchau pra torcida.
Não, pega o terceiro cartão amarelo lá contra o Corinthians.
Levado. Levou o terceiro
isso,
amarelo.
Mas tem uma
forçou, né?
Contra o São Paulo.
Ter forçado o terceiro cartão amarelo é um indicativo de desinteresse.
Não.
É um indicativo de desinteresse. Teve um jogo que eu achei que era um indicativo de desinteresse também, o do. Que eu até falei aqui, do Diego Souza, que entrou no final do jogo pra buscar o empate e acabou ficando no meio de campo.
Dava carrinho na zaga.
Não ia pra área, né? Ele
exatamente, não ia pra área, sendo que o Grêmio precisava dele dentro da área pra buscar o empate e ele não foi. Ele ficou fora da área, ficou em outro lugar, não me lembro nem que jogo que foi.
Quando ele já tava na reserva do Borja, né?
Exatamente.
E esse cartão do Douglas Costa...
Eu acho que isso aí foi uma demonstração de desinteresse. Então cabe alguém dentro do vestiário descobrir ou conhecer o grupo, ou certas atitudes
e
que
agir,
são,
né?
Que
agir.
São camufladas e agir para o bem de tudo.
Só a gente não precisa falar para a torcida o que tu vai fazer, né? Só faz.
Exato.
Não, mas... Aquela questão também toda envolvendo o litígio do Ferreira, depois o interesse que aconteceu do futebol do exterior.
O Ferreira foi vendido, transferido. Né?
Ferreira foi vendido para a MLS. E aí, quando vê, não entrou o depósito.
É? Pois é, cara. Aí são situações também que demonstram isso aí, né? Como é que deixa a chegar nesse ponto, né? Quem tá lá no dia a dia, na rotina, não antevê essas coisas. Então é o resultado que tá acontecendo, que aconteceu, que a gente vai ter que fazer toda essa passagem pela Série B ano que vem, é o resultado disso aí. Principalmente, né? Os agentes que deveriam fazer alguma coisa pra tentar mudar, já vendo que o troço tava indo pra banha, não fizeram, cara. Pelo resultado que a gente viu, não fizeram.
Ou quando fizeram muito tarde, né? Faltando 3 rodadas, dispensaram 7 jogadores.
É, também.
Da falta
também.
De vontade nos treinamentos também pode ser um indicativo. E se a gente não acompanha, a gente fica meio apartado, né? Do que acontece no dia a dia, e pode ser também um indicativo disso aí.
E uma coisa que eu não tinha pensado sobre o que o Márcio falou do desinteresse do cartão do Douglas Costa... É que eu achava que ele não tinha forçado, tá? Eu achava que ele tinha viajado e tu tá com... Não tem uma oxigenação perfeita no cérebro porque tu tá correndo, que nem um desgraçado no campo. Aí simplesmente passou, tá? Mas faria todo sentido porque o provável derrota do Grêmio contra o Corinthians lá. E aí o Grêmio já estaria rebaixado. E aí ele poderia casar. Entendeu?
Existe um plano, né?
Tu entende?
Um plano.
E aí bate com o que o Márcio falou da falta de desinteresse. Falta não de vai interesse. Pra lá, não vou estar no jogo, na falta de interesse, isso. Não vou estar no jogo que vai rebaixar o Grêmio já vai ter rebaixado, cara, a última rodada e eu vou seguir meu casamento.
Pra reforçar isso aí ainda,
o Grêmio assim, ó, caiu de uma competição porque ele foi viajar. Pra
que decepção, cana. Cara. Que decepção, Douglas.
Acho que todo mundo aqui já, organizou, ou pelo menos participou de uma organização de casamento, né? Do seu próprio, né?
Já fotografei mais de 300.
Né? Cara, tu... Tá, vamos lá. Um exemplo.
Eu não.
Oi,
Nani.
Tá ouvindo, Nani?
Eu
metáfora do...
Não, cara. Por exemplo, quanto...
Vou mandar esse link pra Nani.
Ele já foi infeliz na primeira, né?
Não fui agora. Não, cara. Não foi desse. Tenho convicção. Convicção do que eu falei.
Você tem 3 pré-hall.
Olha aqui, convicto que tu foi mal.
Tem 3 pré-hall hoje. Uma pra cada rebaixamento.
Negativo. Tu é fotógrafo de casamento, Amorete.
Tá.
Quando te contratam pra fazer um casamento?
Te limitou pra fotógrafo
não,
só
não, não,
de
não.
Casamento.
Não. Já contando,
começou legal.
Tô te colocando nessa função. Quando te contratam pra fazer o casamento... Terça-feira.
Um ano antes.
E o buffet? E os convidados?
2 anos antes.
E a passagem pra ir, porque não é no mesmo estado que tu vai estar. Tá. Mas aí na... O casamento é na terça. Mas aí na segunda...
Mas é que a senhora...
Ah! Só um pouquinho, cara. Eu tenho um casamento pra ir amanhã. Só um pouquinho que eu vou ligar pro... Ô, chefe, olha só. É o seguinte, pá... Tenho um casamento pra ir amanhã.
É
o meu... É. Lô, esqueci!
Pá, tava treinando, focado.
Não, mas
focado,
assim, esqueci. Ó, já tem um ano que eu mando, né? Cara, o que o Douglas Costa fez nessa situação do casamento é de uma falta de noção tão grande que mostra o desinteresse que o Márcio tá falando. É a materialização do desinteresse. Podem ter outros jogadores no elenco do Grêmio que também não estão nem um pouco interessados, mas que eles vão pro treino, fazem a parte dele, dentro do campo tentam fazer o máximo até estão desinteressados. Mas a situação do Douglas Costa materializa isso, cara.
É uma situação de desinteresse. Eu por ter acompanhado lá na época...
Teu bruxo!
Quando ele começou, né, na base. Primeira competição de base que eu cobri como estagiário foi em 2007, a Copa Santiago. E o Douglas era reserva, sub-16. E tá, beleza. E desde então a gente se conhece. E conversando com jogadores da época, que o Douglas nasceu em 90. Então, dos jogadores dessa época, eu cheguei a conversar com um, que é claro, eu não vou citar e tal... Que ele entrou em contato comigo e falou: cara, o que que é essa situação do Douglas, cara? O que que o Douglas fez, cara? Eu tô... Ele adjetivou... Cara, eu tô surpreso, porque eu não esperava. Como é que ele deixou a coisa acontecer dessa forma? eu tô surpreso, ele falou.
Não,
eu
e
falei,
não, é o,
cara,
não é o primeiro grande
eu
time
não tô
dele,
surpreso,
né?
Eu tô decepcionado.
Tirando o Shakhtar, só jogou time grande.
Então, quem é íntimo dele, ou que tem mais proximidade, se viu surpreso com tudo que ele fez. Pra tu ver o nível de situação, como
não
chegou fatores, a essa situação.
Pra não cometer injustiças, pelo menos no meu, na minha, no meu lado, é bom dizer que eu tenho só a palavra do Denis Abraão.
Sim, o Douglas tipo assim, não falou nada a respeito.
Não sei o que,
né?
Que Douglas Costa poderia dizer.
Só a postagem da esposa. Não,
mas aí nós vamos, a gente vai ao encontro do que a esposa dele falou no Instagram. Exatamente. Que
escreveu que.
Mas o casamento, ela tentou justificar. O casamento estava marcado há mais de um ano.
Aí mudou
e
em
aí
outubro,
mudou,
né?
Mudou em a outubro. Tabela.
Então vai atrás de mudar.
Cara, mas não tem nenhum problema que eles fizeram ter marcado pra depois. Só que o problema todo...
É ligar na segunda-feira.
É que eles não tentaram resolver uma
pois
ponta
é,
do fio. Eles resolveram
dizendo,
a ponta que não ia ser resolvida.
Isso que eu tô dizendo
resolvida.
Que eu não sei.
Não, mas aí, cara...
Eu não sei.
Mas assim, ó...
Pouco
só se o Denis Abraão é um baita do mentiroso e o Douglas Costa não ligou nada pra ele.
Falei com o Serri, falei com não sei quem... E disse que eu tinha um casamento, que podia me liberar. Depois falei com o Denis não me liberou. Aí pode ter alguma coisa.
Daqui a pouco ele pediu. Não,
são
não,
coisas
sem,
que a gente
sem
nunca
defesa,
vai saber,
né? Exatamente.
Vamos tentar defender
só
ele.
Não,
então.
Não, daqui
então,
a pouco
só
ele
quero
pediu.
Que não tem... Só não quero criar uma injustiça, porque a gente,
não.
Tá, a gente tá julgando aqui o que ele fez pelas informações que a gente tem, que não são todas. A gente não tem informação do lado dele.
Quando foi
discordo,
quando
é que, assim,
mais ou menos
é
quando
só
é que
pra colocar.
Sim, mas aí ele vai lá e apaga todas as fotos do Grêmio, tira
claro,
que ele é jogador do
é
Grêmio,
mas
ele poderia
sim,
ter no Instagram
exatamente.
Colocado lá. Pessoal, olha só, não teve ligação nenhuma, eu não pedi liberação.
É
estão
assim,
inventando
é
essa história.
A partir do momento, a partir do momento
tem a palavra dele.
A partir
então,
do momento que a esposa é dele não desmente o Denis, aquilo ali aconteceu e aí a gente tem a palavra dele. É aquela ali. A partir do momento que a esposa dele
eles
fala
se manifestaram,
e argumenta...
Não, mas essa, a sutileza que o Márcio fala é que é dessa verdade
oculta... Não, eu entendo isso. Mas tem... o canal tá aberto.
Não, mas não,
Douglas
não.
Costa,
claro. Sim, sim, mas
o
assim...
O Grêmio ó, caiu, inclusive. Ele veio pelo gremismo, o Grêmio caiu, ele não postou
deixa
nada
falar
ainda.
Falar que ele tá me defendendo.
Sabe que tem uma coisa... tem um aspecto que pode ser assim, ó... porque tudo aqui a gente tá conjecturando, né? A gente, tá pegando coisa. Pegando só indícios. Daqui a pouco... A tabela mudou para da final de 5 de dezembro para 9, foi
em
ali
outubro.
Final de outubro, né? É. Ali metade, né? Segunda quinzena de outubro, não me lembro a data.
Era 20 e poucos de outubro.
Uma das possibilidades que pode ter acontecido é ali ele falou com a direção, só que nunca teve resposta.
Podem ter
são
cozinhado,
N fatores,
né?
N
cozinharam,
coisas
cozinharam, cozinharam, cozinharam.
Não, vamos
cozinharam,
ver como é que a gente vai estar até lá, vamos ver como é que vai estar até lá.
Entendeu? E aí quem...
Tá, mas daí num dia antes ele
não
liga.
Sei.
Aí,
não, não sei.
Aí,
não, aí que tá, a gente não tem, até onde a gente sabe, eu não sei, eu não li na íntegra o que a esposa falou.
Ele pode ter falado com o Marcos Hermann.
É, ele pode, entendeu? Exato, ele pode ter falado
trocou,
com
né?
Não sei quem. Eu não sei quando foi a ligação, quando foi dito que sim ou não. Entendeu? No meio dessa função, porque é o seguinte, a gente estava vivendo, nós estávamos vivendo, um momento extremamente conturbado, com várias prioridades, com dificuldades que a gente nem imagina, e pode ter acontecido isso, entendeu? E aí a mágoa é mágoa. Mágoa é mágoa, não tem, não adianta. Todo mundo aqui já teve uma DR na vida, não adianta o quanto, não importa o quanto tu foi feliz com aquela pessoa. Na hora do xingamento, a mágoa é mágoa. E ali, o Renato já nos contou
vem
que
tua, né?
Tu acabou um namoro, não foi? Por causa de um xingamento na janela, né?
É.
Não
ó,
foi?
Ó, o que, que ela então, falou aí. Assim, boa noite, gente. Gostaria de esclarecer algumas coisas, porque estou vendo muita coisa na internet e não são verdade. Há exatamente um ano atrás marcamos o nosso casamento. O primeiro seria na igreja, mais formal, e o outro em Punta Cana. O da igreja acabou sendo cancelado por conta da pandemia, e então marcamos a outra data, que no caso seria o dia 7 de dezembro. O campeonato acabava dia 5. Então, gente, esse casamento já está marcado há 6 meses com essa data. Não imaginávamos toda essa mudança e nem que o Grêmio estaria nessa situação. Ninguém marca casamento do dia para a noite, entendemos toda essa situação, mas meu marido é assim apaixonado pelo time dele do coração e ele voltou para o Brasil por amor ao clube, amor em caixa alta. Enfim, desejo o melhor para ele e o time amanhã, porque sei o quanto eles estão se esforçando para sair dessa situação. É muito fácil julgar o outro não estando na pele.
É, e mágoa, não, é isso aí. E mágoa, quanto mais tu ama e mais tu foi feliz, a mágoa é maior, proporcional, né? Então, assim, na boa, eu fico muito triste, é isso aí. Eu me alinho muito com o que o Faturi falou, assim, de decepcionado pela situação, pela condução, por tudo que foi e tal. Mas eu não vou partir pro julgamento dele. Eu vou ter a crítica igual, acho que poderia ter sido feito diferente. Por exemplo, falou ao mesmo tempo que eu disse isso, falou há 2 meses atrás. Eu, se eu tenho interesse, toda semana eu ia perguntar, e aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera, entendeu? Ao ponto que eu ia chegar e falar assim, ah, olha só, é melhor a gente transferir, os caras não estão me falando nada, vou transferir, entendeu? Tudo isso pode ter acontecido, pode ter conduzido diferente, porque os contatos pessoais que a gente teve aqui da comunicação com o Douglas, eu posso afirmar a certeza da paixão dele com o Grêmio, foram surpreendentes as vezes que nós tivemos com ele na conversa.
Nós conversamos sobre essa surpresa que a gente teve.
Sobre essa surpresa, aquela lágrima dele daquele vídeo ali, não foi provocada, a gente não pediu para ele chorar, nada foi pedido. Nós fomos surpreendidos e nós tivemos até que se desdobrar em...
Porque a gente não poderia entrar no campo, né?
Exatamente.
Quando a gente conseguiu a liberação da arena para gravar na arena, não era para pisar no gramado. E aí o Douglas entrou, e aí eu olhei pro Chris e falei assim, ó, cara, é o Douglas Costa, não vai ser eu que vou falar pra ele assim, tu não pode pisar na arena.
Ô Douglas!
No campo.
E aí, aí quando vê, a gente viu ele remangando a camisa pra enxugar a lágrima, eu olhei pro Chris e ele falou, vai. E o Mumu entrou de um lado, eu entrei do outro e...
E vai.
Não foi uma coisa...
Remangando a camisa é muito
remangando. Deixa eu, eu acho que a gente já
só
falou
que, assim,
bastante do Douglas.
O negócio que tu falou de remarcar casamento é que não é nós, né? Os chibungo remarcando um casamento, né?
Sim.
Se ele vai perder 100 mil reais
milionária.
Remarcando um casamento.
É coisa milionária.
Não, cara, entende? E tem toda a questão do momento do time, cara.
Tu tem que ter essa
situação. Tem isso, mas é que tem muita coisa.
Tu sabe que o Grêmio tá nessa situação há 6 meses, já sabe que o Grêmio tá nessa situação praticamente.
Cara, e se liberam ele pra ir no casamento?
Ele não precisava jogar ontem, né?
Aí ele, terça-feira de noite, me posta uma foto no Instagram.
É que
feliz.
É que se ele não joga ontem,
como é que fica o torcedor? Tipo,
não tem duas.
Meu Deus, cara, quinta-feira nós vamos ser rebaixados e o cara tá lá num casamento e talvez ele convidasse algum jogador ou outro do Grêmio que ia ter que sair da concentração ou ter que sair de Porto Alegre pra ir lá, um que fosse. Olha lá os caras, meu, o Grêmio sendo rebaixado.
Mas olha só, deixa eu...
É o que o Mumu falou, é decepção.
É decepção.
Como eu falei pra vocês fora na sala ali, o que
hoje,
eu espero?
Por exemplo...
Que ele bote a viola dele no saco, tire as férias dele, bote a cabeça dele no lugar, volte, peça desculpa pra torcida e ajude a reerguer o Grêmio. É isso que eu espero dele.
Entrei na sala hoje de tarde e tava o Moretti comendo enroladinho de salsicha, velho. O Grêmio sendo rebaixado e o Moretti comendo enroladinho de salsicha.
O Grêmio não tá sendo rebaixado, o Grêmio já foi, então agora tá
não,
liberado.
Não, foi ontem. É. Ontem foi onde que ele tava comendo? Foi hoje?
Bom, hoje,
cara.
Hoje
teve gente comendo tudo quanto é lanche ontem, durante a tarde, até chegar
cara,
a hora do jogo.
Ansiedade,
foi um troço monstruoso.
Ansiedade faz verdade, ataca o...
Era doce, era pipoca, cachorro quente.
Mas deixa eu comentar
um litro de energético.
Deixa eu comentar um outro aspecto do agora que vai ser o nosso futuro, assim, né? Ontem a gente estava ali fazendo a captação da coletiva e acompanhando tudo e tal. Muita coisa ali foi dita e tal. Mas teve um aspecto de uma coisa que foi dita ali que eu tentei me simular vivendo esse nosso futuro que será bem breve. E eu fiquei muito conflituado, assim, que foi aquela frase que o Mancini fala ali, né, sobre a construção de um time, né? Ou seja, nós temos que construir um time forte, só que um time que vai disputar a Série B, né? Que vai ter as características
para
a disputa de Série B. Eu fiquei pensando assim, caramba, cara, como é que eu vou me comportar quando a minha contratação for o... Eu vou ser pejorativo.
João das Couve.
Exatamente, né? O Paulinho...
Mocelin.
Exatamente. sei lá, o Renatinho da
Eu falei isso de tarde hoje
Cruz,
aqui. Se preparem, porque vão ter apresentações sensacionais.
Exatamente, porque... tu entende? Tipo, eu não quero ser pejorativo com o jogador que tá chegando. Eu tava me analisando. Tipo assim, como é que eu tenho que me comportar quando chegar o cara? Porque... Eu fiz a apresentação, nós fizemos a apresentação do Borja, nós fizemos a apresentação do Douglas Costa, fizemos do Rafinha, do Vila Sante, entende? Tipo, nós fizemos
isso
daí.
Eu vi ontem um anúncio do Cruzeiro, um card, Edu.
Artilheiro da Série B. Artilheiro da Série B.
Edu, cara, puxa, quem é esse cara, velho? Quem é esse louco? Aí fui ver, ele foi o artilheiro, né? Pelo Brusque.
pelo Brusque, e ele foi goleiro no jogo, ele pegou um pênalti.
É, aí eu, caraca...
Ô, meu, é sensacional esse jogo.
O Luciano Rola devia saber de cor também, porque ele acompanha a Série B, né?
Cara, te digo assim...
Atenção, Grêmio está contratando o zagueiro Zeca, 36 anos, com passagem pelo Ituano, será apresentado na próxima sexta.
Aí, cara, vai ser isso aí, cara. Quem é? Não sei, mas quando vê o cara até é bom jogador, né?
Exato. Só que mas é o impacto
da
nossa
realidade. Mas é que o diferencial do João Dascove é que o João Dascove chegando no Grêmio...
Vai dar vida.
Ele vai querer mostrar, ele vai querer provar que ele pode. O Rafinha precisa do que provar o que pra quem.
Ser profissionais como são profissionais com a apresentação do Douglas Costa.
Exatamente.
E a apresentação do Zé Dascove. Até porque...
Zé Dascove é um nome muito bom.
Várias outras apresentações de jogadores que não deram certo.
Sim. Não, da mesma forma
nós
que
nós apresentamos Tardelli.
Não, mas assim, ó.
Thiago
Neves não deu certo.
No começo de 2017, eu não lembro quais foram as contratações que a gente fez. E aí, eu, o Cris, a Morgana e a Jéssica, assim, pá, chegou o Jael. E a gente, quem é Jael?
Cícero.
Jael. E aí a gente se perguntou assim. Eu perguntei pro Cris, e aí, Cris, a gente produz a mesma coisa que a gente tá produzindo pra todo mundo, pro Jael? E aí ele, cara, sim. Porque não é a gente que tem que dar juízo de valor.
Claro que não.
Jogador.
Não, é isso.
E aí
isso
o Jael...
que a gente tá fazendo aqui não é menosprezar os caras, é saber que a nossa realidade é essa. 11
meses depois o Jael vai lá e dá uma casquinha e dá a vida pelo isso. Grêmio.
Não, quando eu comento isso...
Como o Mumu tá falando, isso. Eu acho muito mais por essa questão de distanciamento que tem.
Isso, né? Exato.
Uma coisa claro.
E uma coisa muito pessoal. Isso, e uma coisa muito pessoal, por exemplo. Uma coisa é o meu aspecto de como... Porque, por exemplo, o que o Amoretti fez... O questionamento de fazer a apresentação do Jael ou não sequer passa pela cabeça quando vem um nome...
Não era nem de fazer a apresentação, mas de produzir os mesmos conteúdos,
exato.
Né? A apresentação ao vivo a gente sempre fez.
Porque a gente sempre vai ser profissional e sempre vai produzir com profissionalismo. Mas a gente, como ser humano, nós não temos a divisão. Né? A gente tem um primeiro impacto também.
Te julga, né?
Tu julga, exato. Tu julga e aí tu limpa teu julgamento, faz e resgata teu personalismo e toca a ficha. Que é que nem a gente tá ali dentro de campo, vocês passam por isso. Cara, a gente aqui fora, a gente vibra. Quando a gente tá fora das câmeras, a gente vibra. Quando a gente tá com o
torcedor... Renan vibra na câmera também.
Só que quando a gente tá... Ah, é o Renan. É
caramba!
E ele, o inclusive, Márcio é obsceno com os
o Márcio não vibra uma vez.
Adversários.
Os adversários.
Espectadores. Até meter o pau no Márcio uma vez, porque ele não vibrou. Falar que o Márcio Neves não era gremista.
Muito contido.
Só que quando a gente tá ali filmando, a gente tá ali trabalhando dentro de campo.
22 anos.
Dentro de campo, 23. Não, na beira do campo. Quando a gente tá trabalhando na beira do campo, a gente não pode vibrar, né? Mas a gente tem a mesma vontade.
Não pode?
Não pode.
Ah,
não pode.
Tem que apagar meus vídeos então que eu gravei.
E aí, então tem a ver com isso, tem a ver assim, tipo,
correr,
poxa, eu tenho
cara,
que me
final
preparar.
Final dos aspirantes, o que eu xinguei, aquele juiz safado, meu Deus.
Eu acho que todo torcedor, o que eu tô falando assim, é que todo torcedor tem que entender isso também. Né? Porque assim, todo torcedor a partir de hoje vai receber uma boa segunda de meme na segunda-feira.
Vai.
Que a gente fez há 4 anos atrás.
Não, tô dizendo assim, ó, todo torcedor vai receber muita chacota quando a gente perder pro Tombense. Porque
cara,
isso pode acontecer,
quer,
né?
Quer um,
não vai
quer um exemplo, tu quer um exemplo, olha só. Faturi, quase todos os jogos em que o Grêmio, nas suas categorias de base, sub-20, e também com o grupo de transição, jogando a Copa FGF, em que a gente foi derrotado, pro Aimoré, pro São José, pra Apafute, pra qualquer time, antes do Grêmio ser rebaixado, tu já ouvia arerê na arquibancada. Todo mundo vai tirar uma casquinha do Grêmio. Todo torcedor do Grêmio vai passar o ano ouvindo segunda divisão. Todo mundo que usar a piada do pelo menos o Grêmio é tri da América vai ouvir que também é tri rebaixado. E tu sabe o que tem de errado nisso?
Nada.
Nada. Aguenta. E eu tô lendo hoje, por exemplo, assim, ó. O mundo não gira, ele capota. É, irmão. Ele gira e capota. Então, se ele gira e capota pro lado de cá, não te esquece que ele vai girar e capotar pro lado de lá. Cara, o Internacional escapou do rebaixamento por 5 pontos. E ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, ó, é absolutamente normal, é brincadeira.
O Internacional entra escapou na brincadeira. Do rebaixamento por um Grenal que não foi dado um pênalti pro Grêmio.
Mas isso aí...
Senão ia inverter.
Não, é exato. Entende? Sabe que isso é interessante?
Essa brincadeira,
mas olha que
cara,
louco.
Quando eles caíram, quando eles caíram, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil 5 dias depois.
E olha como a nossa rivalidade é tóxica. Eu falava isso com outra pessoa hoje de manhã, assim, né? Como os vários Cs que poderiam justificar hoje o nosso rebaixamento ou não, existem vários. Mas como é interessante perceber isso da toxicidade da rivalidade. Porque o campeonato do Inter terminou no Grenal, né? Ali se estabeleceu o seu
18
ápice.
Pontos e um conquistado.
Exato. Então o Inter, num breve espaço de desperdício do meu tempo em falar do Inter, eles escaparam por 5 pontos, mas se o Grenal é invertido, o resultado...
Eles tinham caído.
Né? Porque a gente estaria com 36, 46
e eles com 40, a gente estaria com 46 e eles com 45.
Né? Então é só um exercício, é só para dizer o seguinte, por que eu tô falando isso? Não é para falar deles, mas é para falar, olha o quanto é tóxico, né, a situação.
Eles abriram mão quanto, de uma Libertadores para rebaixar o Grêmio.
Isso aí. E quanto, dentro de um certo regionalismo... A gente tá ferrado.
Eu te entendo, mas eu não consigo aceitar.
E dentro do regionalismo, como a gente tá ferrado, porque os únicos 3 clubes gaúchos que estavam na Série A desse ano, 2 deles passaram todo o tempo brigando contra o rebaixamento, um deles efetivou o rebaixamento e o outro escapou do rebaixamento por pura casualidade.
Eu vou te corrigir brevemente. Então, olha, 3 chegaram a brigar para o rebaixamento porque o Inter esteve lá embaixo.
Teve num certo momento ali. Ficou do primeiro um turno, né? No primeiro turno.
Só que assim,
foi que fez cair o
ano passado, a gente abriu mão da fase de grupo da Libertadores para rebaixar o Inter. A gente virou o jogo contra o Flamengo na Arena 1-0 e a gente ganharia aquele jogo porque o Flamengo não estava jogando nada. E a gente parou de jogar e no final o jogo foi 4-2. No final, na coletiva, o Renato falou: enquanto eu estiver no Grêmio, eu não vou ajudar o Inter nunca a ser campeão. Uhum. E aquele resultado foi fundamental pro Inter não ser campeão. Se a gente tivesse ganho do Flamengo, o Inter teria sido campeão. Ok? Uhum. O Grêmio abriu mão da fase de grupo da Libertadores para rebaixar o Inter. O que aconteceu? A gente caiu na pré-Libertadores. A gente depois caiu e aí começou todo esse...
É isso aí, como é tóxico, como a nossa rivalidade é tóxica.
Então, tipo assim, se eles não abrirem o olho pro lado de lá...
Desnecessário,
se eles não abrirem o olho pro lado de lá, é capaz de ter 2 anos seguidos sem Grenal na Série A.
Que o Grêmio entregou contra o Flamengo?
É o que o jogo nos mostrou.
Não, aí não.
Márcio...
Ora, temos um Sherlock Holmes.
É o que o jogo nos mostrou e é o que o Renato falou pós-jogo. Não fui eu ou o Luciano Amoretti que falou na coletiva.
Cara, é sério. Eu
tu entende?
Eu jamais... Eu não, cara, eu não tô nem aí pro Internacional.
Não, eu quero que o Inter se foda.
Cara, eu não
pode
tô nem
falar
aí.
Palavrão, né?
Pode, cara.
Se escapar, escapou.
A Renata lá corta depois.
Eu pensei bem nele.
Beijo, Renato.
Eu acredito o seguinte, que eu tava falando agora de manhã com uma outra pessoa.
Cara, como tu fala com pessoas?
Cara, eu dialogo.
Principalmente
na parte da manhã,
né?
Na parte da manhã.
Eu não falo com ninguém.
Eu falo, eu leio. Eu como. Eu escuto.
O quê?
É.
O Márcio tá com inveja porque ele não tem
não
amigos.
Pessoas. Mas aí, das rivalidades também, da rivalidade, porque eu tava comentando sobre essa coisa da rivalidade tóxica, e aí assim, teve um certo momento que o Grêmio brigou com o Inter por um cara chamado Jacaré. Sabe? E o cara não jogou nada. Entende? Tem
mas
coisas,
tu
quer
uma
cara,
prova da rivalidade tóxica? O Grêmio deu um balão no Inter pelo Henrique Almeida.
Henrique Almeida no camarote ali.
Pagando Henrique Almeida agora. Henrique Almeida tem contrato com o Grêmio até o final desse ano, se não
tem
me engano.
Tem umas paradas que são
uma
bizarras.
Ferida.
É, até o final
uma
de ano.
Uma ferida.
É.
Ferida. Henrique Almeida, larga o futebol, vai virar chapista do MEC.
Que horror, velho.
Abraço pros chapistas do MEC que estão ouvindo.
Eu
larguei currículo no McDonald's também. No McDonald's e no Zafari.
Pra ser o Ronald?
Pra ser pacotador. E duas vezes.
Como
e
assim? Não tem pacotador no McDonald's?
E não me chamaram no mercado.
Ah, tá no Zafari.
E
não pode falar
nome. E no...
E no
Mac eu fiz a ficha e também nunca me ligaram.
Diga aí, Jake.
Cristiano te mandou?
Bahia. Brusque. Chapecoense.
Lá vem.
CRB. Criciúma. Cruzeiro, CSA, Guarani, Ituano, Londrina, Náutico, Novo Horizontino. O que é isso aqui, cara? Operário.
Bem, vai ser Operário.
Ponte Preta, Sampaio Correia, Sport, Tombense, Vasco e Vila Nova.
Queria só avisar pra vocês que eu preferia que o Juventude caísse, que o Juventude não sobe. O Bahia sobe.
O Grêmio então, tem, o Grêmio tem quatro... duas viagens pra Alagoas, duas viagens
CRB,
pra...
CRB, CSA.
Pra Pernambuco. Tem uma viagem
duas pra
Bahia.
Campinas.
Tem uma viagem pro Maranhão.
Sampaio Corrêa é Maranhão, né?
É.
E detalhe, o Márcio conhece todos esses estádios.
Recife.
Não, pior que não conheço, cara. Gostaria
Chapecó,
muito.
Cara, mas Criciúma. É legal que a gente vai conhecer estádio novo. É mais fácil ganhar do Sampaio Corrêa que do Flamengo, por exemplo.
Vila Nova é Goiás, né?
Sim.
Cara, tu tem ideia que assim, ó, 90%, dessa, 90% dessa lista aí...
Interior de São
se
Paulo,
o Grêmio
Ituane
perder...
É chacota.
É chacota?
Se o Grêmio perder pro Cruzeiro, se o Grêmio tá perder... 3 anos lá, é chacota.
Se o Grêmio perder pro Vasco... Tá. Agora, qualquer... Cara, velho, isso aí vai ser
assim, um troço de... Ah, Juventude, se caísse...
Tem duas idas pra Campinas, né?
Ponte Preta e Guarani.
Devem ser quatro, porque eu acho que o Grêmio deve ficar... Deve ter 100 Campinas pra ir pros jogos contra o Novo Horizontino e contra o Ituano.
O Ituano. É bem
o
possível.
Novo Horizontino é perto da Pri? Lá
cara,
da
não
cidade?
Sei, cara. Não sei.
Perto de Americana.
Ituano,
eu
acho que é.
Campinas é do lado de Americana,
sim,
né?
Sim, Campinas é do lado de Americana.
Ó.
Brusque, Criciúma e Chapecoense em Santa Catarina.
Será que algum desses...
Tido Havaí, né? No último instante... Eles...
Será que algum desses a gente tá enfrentando pela primeira vez?
Eu acho que...
Tombense,
Operário, talvez.
Eu pensei no Operário.
De ter jogado.
É que eu não lembro da primeira queda.
O
a segunda queda
tava.
Eu sei
a
todo
mundo.
Segunda
eu lembro.
Ah, a gente
a
já jogou
no
Ituano até em
Serial,
acho.
É. Ah, mas assim,
o Juventude se caísse.
Eu Ituano com o Oeste. Então,
não, e às vezes a Copa do Brasil também nos possibilita enfrentar uma...
Jogou brasileiro.
Perdemos no Beira-Rio esse jogo.
Eu achei ruim o Bahia ter caído ao invés do Juventude. Porque o Juventude, se caísse, não subiria. O Juventude não subiria.
Ou talvez.
O Bahia sobe. Ano que vem vai subir Grêmio, Vasco, Bahia e Cruzeiro.
Não tem
margem de erro.
Só um parênteses. Torcer contra o Bahia me doeu no coração. Assim.
Como é que é?
Me doeu no coração do torcer contra o Bahia. Não, é um time que eu simpatizo. Assim, eu achei... Eu fiquei chateado.
Sabe que tu
88
faz?
88 feelings.
88 feelings, exatamente.
É. Não, eu...
Bobô.
É isso aí. Mas é isso, a gente não tem margem de erro na Série B do ano que vem. Porque já tem três times que vão subir.
E Criciúma,
quatro
pelo
com o Grêmio.
Criciúma é jogar em casa, né?
E então, diferente de 2005, são dois turnos, né? Porque 2005 foi um turno só.
Um turno só e uns mata-mata.
E com quadrangulares ridículos.
Quadrangulares e triangulares subiram. Muito loucos, né?
E uma coisa muito interessante, né? Que nós teremos uma segunda divisão relâmpago. Porque ela acaba em outubro.
Ah, sim, por causa da Copa, né?
Por causa da Copa.
Por causa da Copa.
Antes da eleição.
Quero ver na Copa.
No Grêmio, né? Então.
Antes da eleição no Grêmio.
Imagina na Copa.
Porque a Série A termina um pouquinho antes, depois, né? Em novembro, umas semaninhas mais.
Não me importa mais.
E a nossa...
A série qual?
A gente
não
pode
quero
até,
saber disso aí.
Bom, então a gente vai jogar a Série A2.
É, exatamente. Será que a gente não pode apelidar de A2?
O Cruzeiro fez isso e não subiu. É melhor não.
A gente pode falar até em tom de cobrança e quem escutar que interprete do jeito que quiser. Mas o fato é que é o seguinte, né? Que esse último ano de gestão, da atual gestão, seja com o pensamento de querer recolocar o Grêmio de volta onde ele não deveria ter saído, né?
Sim.
Eu ia dizer, penso, terminar antes da eleição, né? Com Brick ou sem Brick pode ser a redenção, né?
Pode ser.
Muito bom.
Pode ser.
Gostei da piada.
Inclusive,
eu fico chateado que tu só fez uma na minha participação. Eu esperava que tu fizesse isso, que eu já acompanhei várias gravações aqui, tu faz isso o tempo
piadas?
Todo. Exato.
Ele deve ter feito não, alguma outra que a gente vai descobrir.
Não...
Talvez ele
é descubra... melhor não.
Teu intelecto não conseguiu captar.
Talvez ele... a gente descubra essa piada que há uns 2 anos. E cara, aquilo era uma piada, então o Márcio tá muito à frente.
E que tenham a grandeza também de, a partir do momento que fizer, se tudo der certo, né, e é o mínimo que a gente espera, um trabalho decente pro Grêmio poder voltar no que vem, que não se preocupe em questões de ah, eu vou entregar o Grêmio bem novamente pro próximo que for assumir, né, cara?
É uma coisa
que
muito...
seja uma coisa pensando no clube de fato, né?
Sim.
Não questão pessoal, não questão de...
Não, eu acho
de
que essa frase... Até o contrário, né? Vou entregar mal.
Pois é, cara. Mas vou entregar o Grêmio de volta bem, né, cara?
Essa,
pelo amor
essa tua
de
frase
Deus.
Aí, ela tem que ser interpretada de várias formas. Eu vou entregar o Grêmio bem ou eu vou entregar o Grêmio bem? Que é o que tem que ser. Que é o que tem que acontecer. O Grêmio é mais importante.
Entonação,
porque as pessoas passam. Os presidentes passam. Foi o que eu disse ontem a história da Grêmio Rádio. A Grêmio Rádio não é dessa direção que rebaixou o Grêmio e também não é da direção que levantou a taça da Libertadores.
É da torcida.
Entende? Então, assim, o Grêmio é muito mais importante. Mas é mais infinitamente mais importante que eu, que o Márcio, que o presidente, e que até o futuro presidente, que a gente nem sabe quem será, porque não vai ser o presidente Romildo, que não tem como se reeleger de novo.
Eu não imagino a Grêmio Rádio sem o Márcio.
Não, meu.
É uma percepção.
É o pilar.
Eu não imagino a Grêmio Rádio sem o Luciano Rola.
Também.
É verdade.
É verdade.
Tava aqui ontem e já tem compromisso com a gente.
Tava ontem, tava aqui chorando.
Dia 26, quer dizer, se a federação não mudar, 26 de janeiro contra o Caxias na abertura do Campeonato Gaúcho. Se a
jogo em casa ou fora?
É, na arena. Caso. Se a federação não puxar pra 25, enfim, mas vai ser ali na abertura do Campeonato Gaúcho. Esperamos já estar aqui também com o Luciano Rola.
O fato é que a gente tem que voltar a investir. Investir, eu digo, não monetariamente, mas investir, usar a base, né?
Esse é um ponto importante também.
Isso sempre foi...
Eu ia falar antes,
essa,
acabou passando.
Essa direção sempre bateu na tecla. Nós gostamos de usar a base. Gostamos de usar a base. E aí, tá aí, o Grêmio entra com dois ou três no máximo da base do Grêmio. Sendo que o Douglas Costa é da base de 2008, 2007. Então não é dessa.
Mas o Grêmio usou muito a base, Amoretti. Eu não acho
time justo time do base que... do Grêmio, o time base do Grêmio, campeão da Libertadores, tem 6 jogadores titulares incontestáveis. Mais um Everton Cebolinha que entrava todo jogo. Que também era da base.
O Grêmio é um dos clubes que mais usa a base.
Mas é que usar a base só por usar, Márcio. Usar porque o time...
Mas tu quer que usar por quê?
Usar porque tu acredita no jogador.
Sim, é por isso que usa.
Não. Usa porque o Thiago Santos não pode jogar, ou porque o Lucas Silva não pode jogar, ou porque o Diego Souza não pode jogar, ou porque o Rafinha não pode jogar, ou porque o Jeromel não pode jogar, ou porque o Cortez não pode jogar.
É que a base era antes era muito mais usada. Passou a ser menos utilizada.
A gente
e
passou
quando tem um
dois
contexto,
anos abraçado em goleiros
um
que não tinham condições de vestir a camisa
foi
do Grêmio.
Esse ano, cara, eu acho que não dá nem pra cobrar, porque é tanta coisa errada, sabe? Que isso aí é só
não,
mais
é que
era, uma.
É que se usa mais esse ano ia ser errada. Uma pressão muito grande. É que veio numa construção de parar de usar.
Isso, já
entende?
Havia se...
Exatamente.
Uma diminuição já havia acontecido anteriormente. Então foi só um reflexo, né? Dessa continuidade.
Exatamente.
Nessa função de goleiro,
Série
cara...
B, vai precisar usar, né?
Nessa função de goleiro, o Grêmio sendo rebaixado e os dois goleiros com protagonismo.
Os dois goleiros em seleção brasileira. O Grêmio não é o Grêmio está sendo rebaixado, o Grêmio foi rebaixado.
Não, é com
as convocações. A situação poderia ser pior ainda, então.
Cara, a situação poderia ser pior. Hoje o nosso problema não passa pelo gol do Grêmio.
Isso.
Claro. A gente tem dois excelentes goleiros que a gente já viu. Tem mais o Felipe, tem mais o Adriel.
Mais o Hugo.
Mais o Hugo que tá. Ou seja, o nosso problema não tá no gol.
É isso aí. Não tá?
E o que o Moretti falou, nós passamos dois anos aí que com a gente paga o Paulo Vitor ainda.
Mas eu te digo assim,
deve
não
pagar
sei
até
se o
Mancini
Vanderlei vai ficar ou um novo técnico vai chegar, mas vão ir atrás de um goleiro experiente.
Ah, tá louco.
Sim, porque eles vão dizer que
absoluta.
A Série B precisa de não sei o quê. O Grêmio tem 5 goleiros que podem ser titular.
Ah, não sei, tem essa coisa de...
Falando
sei.
Em goleiro, mas que precisa.
Viu?
De goleiro, tu acha?
Não. Então tô que tirando o goleiro.
Atrás, goleiro.
Pô, Série B precisa de jogadores mais experientes.
Sim. Mas, por exemplo, no caso do goleiro, eu acho que já dá pra considerar que esses goleiros são experientes.
Ah, cara, eu vou ter que... Não gosto muito disso, mas eu vou ter que concordar com o Amorete. Eu
entendeu?
Acho que de goleiro não precisa olhar.
Não, o Márcio nem falou, ele não foi específico em goleiro, ele falou de jogadores. Tu
goleiros.
Vai precisar de cara cascudo. Não adianta tu contratar jogadores
de
22
posição,
anos.
Pelo menos um zagueiro, xerife,
quatro zagueiros do Grêmio.
Um volante.
Hoje.
O Grêmio precisa contratar quatro zagueiros.
É?
O Kahneman só joga em junho.
E tudo depende do que vai acontecer, de quem vai ficar
setembro,
também, né?
O Jeromel volta e aí...
O Jeromel tem tem 36 anos, vai entrar no ano do 37.
E outra coisa, é importante, até o presidente falou em determinado momento isso aí na coletiva, é importante que essa definição do que vai ser feito de manutenção de comissão técnica e bababá e tudo mais, tem que ser feito logo, né, velho?
Isso aí, já, pra mim, cara, já começou errado, tá?
Já era pra estar tudo definido.
Já o Cruzeiro definiu 5 já.
Claro, já. Não. Todo mundo tá se mexendo, né, cara? Então a gente não pode deixar pra ser as coisas acontecerem. O executivo.
Ontem na coletiva foi perguntado sobre isso. Ah, vou ter uma reunião domingo pra ver o que eu vou fazer. Mancini vai ficar? Quero ficar, depende disso ou daquilo. Não, o Grêmio ser rebaixado não foi uma situação de ontem. Foi uma situação que vem ao longo do tempo.
O Grêmio não foi rebaixado ontem.
Tu já deveria estar sentado. Ó, se formos rebaixados.
Isso aí é discurso pra fora.
É o que eu ia falar. Eu acho que você.
Eu acho.
Então por que.
Cara, eu desejo.
Então por que já não tranquiliza? O que a gente precisa para esse próximo ano, a gente como torcida,
poderia oficializar algumas coisas já ontem.
A gente
também
precisa
poderia
de transparência nesse próximo ano. A gente como torcida. Aqui todos são torcedores. A gente
não
precisa
pode oficializar
de...
porque os caras já estão reclamando. A torcida já está reclamando da nota que foi divulgada, porque a nota já estava pronta. Imagina se tu divulga amanhã.
Não, eu acho que tem que oficializar, mas não é ontem não. Ontem não era a hora, mas essa semana, não é 10 de janeiro, né?
Tem que ter movimentação.
Não é 10 de janeiro com a galera se apresentando, todo mundo sem se conhecer, né? Daqui a pouco ninguém se conhece quando chegar dia 10. É, isso aí tem que acontecer logo.
Exatamente.
Porque aí, o que vai acontecer agora naquela fase de contratações? É o cara que tá indo com a família lá e o empresário que tá ligando Natal no Ano Novo. E aí, meu, vamos fechar com fulano, vamos fechar com ciclano. Aí se o Grêmio deixar pra... Eu não acredito que o Grêmio vai fazer isso, né? Deixar pra se mexer depois. Espero que não.
É, eu também acho que não.
É porque a gente precisa contratar muita gente.
É que não dá pra fazer isso sem o executivo de futebol, sem o
exatamente,
vice de futebol
exatamente,
e
exatamente.
Sem o treinador.
Bom, porque assim...
Tento esses três...
Vamos fazer o passo 1, o 2, o passo 3, o passo 4.
Quando eu cheguei
4.
Aqui, eu entrei no site do Grêmio pra ver o plantel. Quem é que a gente tem de lateral hoje? O Cortez não vai renovar, provavelmente, e acabou o contrato, né? A gente só tem um lateral com contrato.
O Wanderson.
O Wanderson vai ser vendido, é o que tudo indica, né? Então a gente só tem o Diogo Barbosa de lateral. O Rafinha não se sabe, surgiu, acho que alguma coisa no Twitter hoje, que o Rafinha foi um dos que pediu pra ficar, pra ajudar a trazer o Grêmio de volta. Se ele pediu pra ficar com vontade, se ele se dispôs a quero ficar, ele é um, querendo ou não, é um nome bom pra Série B. Pra
mas
Série B ele é um nome bom.
Ele não vai ficar, ele já tá no final da carreira e vai querer terminar no Curitiba, lá onde ele
também
começou.
Também acho, ainda mais que Curitiba voltou, né?
Exatamente.
Acabou, Renan?
Acabou, gente.
Tá, eu queria fazer uma ressalva, então. Que tu
pediu um áudio aqui pro Cristiano Olivares que andou pra mim, né?
Tá de férias.
Pediu muito em cima da hora do programa, bruxo.
Eu queria fazer uma ressalva que tu falou... Tu abriu falando do Faturi, que ele narrou o jogo do rebaixamento.
Não, mas não foi com esse sentido, né?
Eu sei, mas é que a gente sempre tem que lembrar que... O Faturi foi quem narrou os dois gols do título do Grêmio da Libertadores, né?
Claro, cara, não, mas não foi
como
nesse
é que pode, né, cara?
Que tá cinco, tatuado, né?
5 anos da... É, tá ali, tá escrito, né?
Então,
tem uns caras que fazem umas tatuagens muito loucas, né?
Tem uns dodóizinhos assim,
tem
né?
É, que até tem gente que tatua aposta louca aí também.
Tem gente que tatua a perna inteira de Grêmio, né?
É. Dodói.
Vocês perderam o tempo, vocês perderam a possibilidade de ficarem eternizados.
Na pele
bom,
de Mulu.
Eu te falei que tu te livrou. Eu te falei que tu te livrou de ter um nome de 4 letras aí no teu braço que não ia ser legal.
É. Ah, e tu falando isso aí, remete ao quê? Às vezes a gente não tem noção, né? Que a gente tá narrando, falando, participando, contando a história do Grêmio. E muita gente nos acompanha e sabe. E nós mesmos, a gente não se dá conta como a gente põe a cara a bater, né?
É.
A gente se expõe bastante. E às vezes a gente nem...
Não, eu brinquei da audiência.
É que tem muita gente que responde, né?
Desse jeito.
Hein?
Mas desde quando eu nasci.
Assim, ó, a única coisa que eu... A minha alegria...
Eu de acho que em vez de dar na bunda, deu na cara.
Na cara, claro.
A minha alegria... Não é alegria assim, né? Mas pelo menos a gente não vai passar um ano com o Faturi com a carinha depilada.
É a promessa dele, né? Eu ia ficar um ano sóbrio, cara. Que loucura.
Sóbrio não, tu não ia poder beber cerveja. Tu ia encher os canecos de uísque.
Ele ia ficar internado no...
Não, tu ia ser internado, cara, no final do ano.
Eu ia recorrer a outros meios.
Mas ontem foi engraçado que eu tava ali na expectativa, já sentadinho atrás do gol.
Teve algo engraçado.
Não, mas foi por causa disso de vocês aqui. porque vocês estavam transmitindo aqui no YouTube e eu tava sentadinho ali já esperando o jogo começar.
Aqui no YouTube? Tu tá dentro do YouTube agora?
Ah, aqui é.
Ah, tá.
Não, que eu tô no estúdio de onde vocês transmitem.
No estúdio do YouTube?
E aí eu comecei a receber WhatsApp direto, assim, e normalmente naquele momento ninguém fala comigo e tal. E eu fui ver, assim, eram uns três amigos falando assim, tu não fez isso, né? Tu não fez isso. Eu não tava entendendo.
Ah.
É que vocês mencionaram na transmissão as apostas de todo mundo.
Ah, exato.
E os caras ouviram. Começaram, tu não prometeu fazer tatuagem com o nome dos caras. Assim, prometi, meu, vou fazer. É,
não foi feito.
Não foi feito.
E aí eu prometi tatuar o
Pedro
Rocha. A
promessa mais louca foi a do Márcio. Que não fez, né?
É, o Márcio.
Qual era dele mesmo?
Ele não fez.
Não fez.
Era loucura, ah, não dá pra dizer.
Não fez.
Não dá pra dizer aqui.
Em 16.
Cobrei no ar.
Em 16, a Gabi gravou ainda. Eu prometi assim: ó, se a gente ganhar hoje, eu vou tatuar o Pedro Rocha. Tatuei. Tá junto ali no desenho.
Tá bom, gente. Eu queria desejar pra vocês um Feliz Natal.
Aham, tatuei ele.
Eu queria desejar pra vocês um Feliz Ano Novo. Não é um feliz como a gente queria. E nem de perto o que a gente merecia, e nem de perto o que a torcida do Grêmio esperava, mas queria agradecer, foi muito bom ter estado com vocês ao longo desses mais de 30 episódios do Sextou, Grêmistada, que encerra, para quem todas as sextas-feiras nos acompanha através da Grêmio Play e também no Spotify.
Os quatro que o Mo falou.
São bem mais do que isso, eu tenho os números ali, são extraordinários. E dizer que
18.
A temporada do Sextou encerra hoje. Voltaremos para o próximo ano com outro podcast, com outro formato, com outro nome? Não sei. Mas é claro que o torcedor do Grêmio vai ficar sempre muito bem informado. A gente vai seguir
também. Ele
tava
tentando fazer uma piada, mas...
Com
tava pensando.
Os programas relacionados às categorias de base do Grêmio. A gente vai seguir produzindo conteúdo para o torcedor, mas o Sextou hoje encerra e encerraria de qualquer forma. O Grêmio, em qualquer situação, hoje seria... Aí a gente encerraria com o Campeonato Brasileiro e hoje o último Sextou.
Final Grêmio de ano, Estado.
Né? E terminou o futebol como um todo no Grêmio, né? Também o feminino não tem competições, a base vai ter só em janeiro a Copa São Paulo, que tradicionalmente abre, né, o calendário do futebol brasileiro. Não teve ano passado por causa da pandemia, então volta esse ano. E depois vai ter a representação do elenco, é dia 10 de janeiro.
Dia 10,
E é isso aí.
É, mas a gente vai voltar a falar com o torcedor, mas só pra deixar, né, explicar pro torcedor que pega o hábito, né? O podcast é isso, né? Tu pega o hábito toda sexta-feira, tu tem que ir lá escutar, tu gosta, e o pessoal tá encerrando porque o time caiu. Não, porque se o independente do resultado, nós encerraríamos também junto com a temporada do
futebol. Feliz Ano Novo, Feliz Natal pra todos, boas festas, né?
Isso aí, pra todo mundo.
E na parte pessoal, a gente tem que desejar sempre saúde e paz pra gurizada. Saúde,
que é um esporte. Futebol é um esporte. A gente vai ficar triste, vai jogar um campeonato diferente, e depois a gente volta e joga um outro campeonato diferente, que é a Série A de novo.
E aí já são 120 anos de história.
Exatamente.
Cara, a gente vai jogar as mesmas 38 rodadas ano que vem do Campeonato Brasileiro, só que contra jogadores diferentes.
Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu gostaria de agora, claro, encerrar com a mensagem de fim de ano do Márcio Neves.
Obrigado, Márcio. Valeu, Márcio.
Como eu não tenho amigos, eu não vou deixar mensagem.
Manda pra tua família uma mensagem, então. Manda uma mensagem de Natal pros teus filhos.
Vai, Márcio. Esforça um pouquinho mais.
Não, eu não tenho...
Não tem filhos?
Não tenho ânimo, Renan, pra deixar mensagem pras pessoas.
Pra ninguém. Nada. Vai deixar nenhuma mensagem de fim de ano.
Um abraço,
do Márcio Neves.
Muita tranquilidade, muita... paz.
Tá bom.
Tá segurando o choro, Márcio?
Tô embargado.
Valeu.
Te engasgou? Alguma coisa?